Olá a você que está nos ouvindo aqui. Bom dia a todos. Já tem um pessoal na sala. 11:02, vamos começar o nosso podcast. Para começar, vamos começar de uma forma diferente. Vocês que sabem o tema do programa já vão entender por quê. Muito bem, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos claros, meio claro, meio escuro, depende do mês. Tenho olhos castanhos claros, eu tenho 1,73 m de altura. Estou usando um óculos com um aro meio dourado e um batom pink, uma corzinha pink, um rosinha, assim, uma cor de flor. Eu tenho dois convidados diante de mim que vão se apresentar. Mas, em primeiro lugar, eu queria falar para vocês, se você que está nos ouvindo aí conhece o nosso blog, o endomarketing.tv. O endomarketing.tv é um blog que é um dos principais geradores de conteúdo e fornecedores de campanhas para os colegas de comunicação, RH e marketing. Então, todos os meses liberamos ali algumas campanhas de conscientização, de variedades, campanhas de saúde, sustentabilidade. Temos também os conteúdos, as vinhetas, os pacotes de vinhetas que a gente fornece gratuitamente para o mercado, com o único objetivo de se tornar um braço aí de trabalho para você que tem necessidades específicas e pontuais e nem sempre tem tempo para poder fazer um trabalho legal. Temos o nosso time criativo que faz peças incríveis. Então, vale a pena você acessar endomarketing.tv e ver o que a gente tem lá, as campanhas do mês, as campanhas do próximo mês, Dia dos Pais, já está tudo pronto, gente. Então, entra lá e acessa o blog para poder receber esses materiais e assine a nossa newsletter lá no LinkedIn também. Ela avisa quando vocês vão receber o material. É tudo gratuito, formatos prontos para uso. Então, realmente é um material pensado em te entregar a toque de caixa grandes campanhas, tá? No mês que a gente fala sobre diversidade e inclusão, o mês do orgulho, como junho é conhecido nacionalmente, nós temos aí grandes eventos em todo o país hoje, né, que marcam o mês do orgulho. A gente amplia esse tema e dá ressonância a tudo que diz respeito à diversidade e inclusão nas empresas. E esse é o tema do nosso podcast hoje. Vamos falar sobre diversidade e inclusão nas empresas. E para falar sobre esse tema, que tem muito assunto para abordar, é um tema extenso. Ontem eu estava até falando com os convidados que vale parte 2, porque é muita coisa para se falar, são muitos números, boas práticas, cases que a gente tem para trazer. E 1 hora de programa vai ser pouco, vocês vão ver. Então a gente vai falar com a Luane. A Luane é da Compass Wall. Bom dia, Luane. Muito obrigada pela sua presença.
Bom dia, pessoal. Bom dia aqui a nós que estamos para conversar sobre esse tema tão importante. Meu nome é Luane Vargas. Hoje eu atuo também como especialista de diversidade e inclusão. Eu trago conteúdos no LinkedIn sobre esse tema e também focado na inclusão de pessoas com deficiência. Eu sou uma mulher com deficiência física congênita, caracterizada por escoliose e pés tortos. E eu vou me autodescrever aqui também para quem necessita desse recurso. Eu sou uma mulher branca com os cabelos castanhos ondulados. Eles, assim como, né, a Cleide falou que é meio às vezes castanho escuro, às vezes castanho claro, depende da luz. Eu também tenho algumas luzes, então ele fica nesse meio termo. Tenho olhos castanhos. Eu tô com uma blusa marrom que está escrita até uma frase, que é "A minha diferença me potencializa", que eu ganhei da Talento Incluir, da Carol
Legal.
Guinarra. Então ela me deu, participei do evento CBTD no começo desse mês. Então eu pedi essa camiseta porque eu vi lá no estande e falei: "Nossa, essa camiseta é
Por
muito
que pedir?
bonita, né?
Ó, a
Então
minha
a minha
diferença.
diferença me
Legal.
potencializa". E eu falei: "Eu quero essa camiseta", e era pro pessoal da Talento Incluir exclusivamente, mas a Carol, com toda a sua bondade, ela me deu. Então hoje eu vim com ela. E eu tô bem ansiosa para esse bate-papo, e como tu bem falou, a gente tem muitas coisas para tratar aqui hoje. São muitos assuntos e eu tenho certeza que vai ser muito produtivo para quem está assistindo a gente.
Obrigada, Luane. Nosso segundo convidado é o Jefferson Luiz Bispo. Ele é especialista também, vai falar um pouquinho, vocês vão falar um pouquinho sobre o currículo de vocês, mas o Jefferson é da Zurich Airport Brasil. Bom dia, Jefferson. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje.
Bom dia, Cleide. Bom dia a todos. Agradeço novamente o convite. É uma honra estar aqui. Me chamo Jefferson Luiz, podem chamar de Jefferson Bispo, de Jeff, enfim. Eu atuo já há alguns anos, né, pelo menos desde 2019, com diversidade e inclusão e com DHO, né, de um contexto mais amplo, fazendo um pouco da minha audiodescrição antes, né, até de entrar um pouco mais em questões de currículo. Eu sou um homem negro, uso dreads de cor escura, com algumas mechas castanho escuro. Eu uso óculos, tenho bigode, barba, estou vestido com uma blusa de gola alta preta e um sobretudo marrom. Bem, falando um pouco mais a respeito de currículo, né? Eu venho desde 2019 atuando com diversidade e inclusão, né? DHO e educação corporativa. Hoje eu estou na Zurich Airport Brasil, onde realizo as atividades vinculadas à DHO, à diversidade e inclusão e ao contexto de educação corporativa.
Muito bem, muito bem. São dois especialistas em diversidade e inclusão. Você que está nos assistindo pelas redes sociais, vocês podem fazer as suas perguntas, trazer as experiências que eventualmente vocês tenham aí. Perguntas, eu vou abrir para as perguntas. Se der, a gente responde todas. Se não der, a gente responde ali nos nossos canais pelo LinkedIn, né? Eu os encontrei no LinkedIn, na verdade, e são super rápidos ali, com certeza vão trazer respostas aí para vocês, caso a gente não consiga passar por todas as perguntas. Isso já aconteceu em outras vezes, mas a gente aciona os canais também para isso, tá? Eu vou contextualizar esse programa hoje, diferentemente do que eu faço em outras edições, porque eu acho que é importante a gente trazer alguns números. É um tema muito sério, né? É um tema que a gente ainda vê alguns colegas se batendo, ainda meio perdidos, ou por falta de experiência, ou de repente, opa, caí na área de diversidade e agora, o que, que eu faço? Tem muito isso, né? E tá tudo bem, a vida é um aprendizado constante, né? Ou porque pela própria cultura da empresa, eu quero fazer, mas a empresa não tem a cultura, eu tenho a área, mas não consigo evoluir. Então, tem todos os cenários, né? E aí, dentro de cenários, eu vou trazer aqui alguns números. Primeiro tema, o gap da discriminação. E o que, que é isso? O Brasil ainda enfrenta um cenário bem crítico, uma vez que figura entre os países com maior percepção de discriminação no trabalho. Acima, 43% acima da média global. É um número muito significativo, né? A gente está 43% acima da média global de percepção de discriminação no ambiente de trabalho. Os dados são da pesquisa global, da D Group Holding, ela está na internet, quem quiser pode acessar, do setor de é uma empresa global do setor de recrutamento e seleção, e ela está presente em 58 países. Então, é uma empresa que ela é muito referendada, né? Outro dado também importante aqui, que tem a ver com a realidade das cotas, né? Embora 93% das vagas para PCDs estejam preenchidas, apenas 54% das empresas cumprem cotas totais, evidenciando um cenário de dificuldades de retenção e acessibilidade. Com relação ao investimento, o cenário para 2026 mostra que 49% das empresas já possuem programa de diversidade e inclusão. Elas estão aumentando seus investimentos na área. Isso aqui são dados da Deloitte. Então, é um dado que está crescendo. Isso é uma coisa interessante também. E, por último, último dado que eu trago aqui para nos contextualizar, diz que 70% das lideranças brasileiras já conhecem o que o cenário de diversidade e inclusão impacta diretamente na capacidade de inovação da companhia. Temos uma conscientização acontecendo e bem boa, né? E aqui, para a gente abrir, a gente tem que olhar para essa realidade dos números. O cenário corporativo mostra aí um paradoxo, como a gente viu, ao mesmo tempo em que o investimento e a consciência sobre a importância da diversidade cresce, os gargalos práticos e a percepção de discriminação ainda são os desafios urgentes no Brasil. Então, assim, temos mais conscientização, temos mais investimento, porém, é a percepção sobre discriminação, por que que acontece isso, né? Então, a gente vai agora... E aí, trazendo para aquele pessoal que, opa, estou aqui, o que, que eu faço, o que, que é? Eu queria que vocês respondessem a primeira pergunta, aí, Luane, começando. O que, que é a diversidade e inclusão além do discurso? O que, que é de fato? Como que você entende isso?
Perfeito, essa é uma ótima pergunta para a gente poder começar o papo de hoje, porque quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente precisa fazer uma diferenciação, porque eles são dois termos que eles se complementam, uhum. São fenômenos que eles acontecem, estão no nosso dia a dia, no cotidiano, mas quando a gente fala de diversidade, a gente está falando das diferenças que existem. Então, diferença religiosa, diferença étnica, de orientação sexual, então são as diferenças, de fato, uhum. Humanas. Quando a gente está falando de inclusão, é olhar essas diferenças e ver como que a gente pode incluir essas diferenças. Então, por exemplo, aqui nessa sala, a gente tem diferenças. Uhum. Então, eu sou uma mulher com deficiência, o Jefferson é um homem negro, então a gente tem as nossas diferenças, mas a gente está aqui participando dessa conversa, entende? Então, incluir é trazer as diferenças para somar. O que hoje as empresas elas têm essa dificuldade é de compreender esse papel. De muitas vezes, a gente contrata pessoas diferentes, uhum. Elas estão aqui, elas fazem parte do nosso quadro de colaboradores, uhum. Mas como no dia a dia essa diferença impacta no negócio? Uhum. Como que essas pessoas são acolhidas? E principalmente, essas pessoas, elas têm voz? Essas uhum. Pessoas, elas tomam decisão no dia a dia, elas participam das conversas, das reuniões, dos treinamentos importantes? Ou será que essas pessoas que são julgadas diferentes, elas ficam em uma sala só fazendo uma dada atividade pronto?
Cumprindo cota.
Exato. Então, a pessoa tá ali, de fato, não para cumprir a cota, ok? A gente tem uma lei que obriga as empresas a contratarem pessoas com deficiência, mas depois de contratar, o que se faz, uhum. Sabe? Muitas vezes é um potencial desperdiçado, uhum. É um potencial que não é visto, são competências, habilidades que aquela pessoa também tem. Uhum. Então, a deficiência, por exemplo, assim como outras características, são características. Uhum. A pessoa não pode ser reduzida à sua deficiência ou o seu marcador social que muitos excluem. Uhum. Então, a gente precisa ter essa visão do todo. E eu trago até para as pessoas que elas estão nesse começo, né, de entraram agora na área de diversidade e inclusão, ou precisam incluir pessoas com deficiência, que é o grande ponto hoje em dia, a grande uhum. Questão é... Olha para a tua empresa, olha para os dados que tem, olha quantas pessoas tem, mas olha também, muitas vezes, para os talentos e não só para números, marcadores sociais. Então, aqui, eu tenho 3 pessoas com deficiência, uma é da área de tecnologia, por exemplo, que atua com TI, mas o que, que ela pode agregar em outros projetos? Nossa, ela sabe muito de IA, por exemplo. Né? Ela sabe muito de IA. Então, será que eu não posso pegar essa pessoa e alocar em um projeto que a gente trabalhe isso? Será que esse também não vai ser o diferencial dela e não olhar só para o marcador social da deficiência? Sim. E é isso que acontece.
Você falou de coisas importantes. Eu acho que alguns passos antes disso, que foi o início da sua fala, é como você acolhe essa pessoa. Porque eu posso contratar e vamos abrir vagas PCD. Mas qual a cultura da empresa? Ela está preparada? Os colegas têm algum treinamento para receber? E eu tenho vários casos aqui que eu poderia citar, sabe? A empresa está preparada para receber um colega PCD, por exemplo, né, Jefferson?
Eu complementaria, né, a questão da definição mesmo de diversidade e inclusão, mais especificamente de inclusão, a gente já denota pelo próprio nome, né, advir de um verbo, né? Então, está muito ligado à atitude que a gente tem, muito ligado a como a gente age efetivamente. Então, inclusão é um comportamento, é uma atitude, é algo que exige também uma certa constância, né? Não se define por um retrato. Diversidade, muitas vezes, a gente traz como um retrato, né? Se a gente observa dentro da organização em si, a gente pode, né, trazer justamente essa definição, né, de diversidade, talvez, como uma foto, um retrato ali, olhando os percentuais, olhando os números que a gente tem, e inclusão como um filme, que é a ação mesmo, é o que a gente... o que acontece ao longo da trajetória, né, das diferentes pessoas, dos diferentes colaboradores, essa relação que se estabelece dentro do ambiente corporativo. E aí, entra o ponto que você bem trouxe, que é a relação com a cultura da organização, que precisa estar preparada, mas preparação é realmente o ponto. Às vezes a gente se pega muito nesse critério de se preparar e... quando, de fato, estamos prontos, porque também gera essa armadilha, né, de decretarmos que não estamos prontos, então ainda não vamos iniciar. Mas eu acho que diz muito mais sobre a disposição. Então, tipo, muito mais do que preparação, né, a gente precisa estar dispostos, né, enquanto organização, enquanto indivíduos também, a ter atitudes voltadas à inclusão.
Precisa ser de verdade, né?
Verdade, com certeza.
Eu vou citar um caso aqui, gente. Eu gosto sempre de trazer os cases, né? As nossas experiências aí ao longo da carreira que a gente tem, né? É um case real, tá? De uma empresa que, quando começou-se lá atrás a falar das cotas, da necessidade de você ter um ambiente inclusivo, abriram vaga PCD. Abriram a vaga e tal, fez todo o processo de seleção. E aí descobriram, depois da contratação, que a empresa não tinha rampas de acesso. Nem na entrada. Tipo, coitado do cadeirante, entrou, sabe-se lá como, para fazer a entrevista. E aí a gerente de comunicação falou assim: Cleide, depois que a pessoa foi contratada, que nós observamos que a pessoa não...